Vamos conversar hoje nosso perfil literário com o escritor André Carneiro, que é um marco na ficção científica brasileira. André, o programa sempre começa querendo saber um pouquinho do primeiro contato do escritor com o objeto livro. No seu caso, como isso ocorreu? Seus pais eram leitores?
Bom, meus pais não eram leitores. O meu pai tinha lá uns livros. Eu me lembro, Camilo Castelo Branco. Tinha um outro livro lá também, daquela época, que eu lia meio escondido, porque tinha uma cena lá que eu considerava erótica. Tinha medo que ele fizesse alguma censura. Mas ele não era leitor, não. Minha mãe era muito inteligente, uma pessoa muito viva, muito esperta. O irmão dela era um jornalista, uma pessoa assim adiantada, mas não era leitora, não. Acho que nem as minhas coisas ela leu tudo. Meu caso foi assim, espontâneo. Comecei a ler, a leitura para mim era uma coisa extraordinária. Achava aquele mundo que entrava na minha imaginação como um filme. Com uma diversão fantástica. É isso.
Como surgiu a fascinação pelo universo da ficção científica?
É curioso. O mundo da ficção científica, eu acho que eu entrei assim por debaixo do pano, sem ter ideia exatamente o que que eu ia encontrar. Porque eu estava assim mergulhado na literatura e na grande literatura. Porque eu lia a crítica simultânea das grandes obras naquele tempo. Eu adorava Sérgio Millet, que era um seguidor magnífico do mestre Mário de Andrade. Eu me lembro até que eu tinha, acabei tendo todos os 11 volumes do Diário Crítico, e aliás, em um dos volumes tinha lá a minha estreia, né, Ângulo e Face, que Sérgio Millet recebeu com grandes elogios. Então eu lia Raymond Rolland, eu lia Thomas Mann, eu lia Dostoiévski, eu lia Kafka, eu lia os americanos também, Hemingway, William Faulkner, que aliás eu tive oportunidade de conhecer pessoalmente. Eu lia Bradbury no meio dessa coisa toda, o Clarke também. E lia Jorge Luiz Borges, quer dizer, autores que, de um certo modo, se incluíam ou eram incluídos na ficção científica. Quer dizer que eu não estava preocupado com gêneros, eu estava preocupado com boa literatura.
O jornal literário Tentativa é um marco. Como foi a origem dele?
Tentativa foi uma dessas loucuras da inexperiência, digamos, da juventude. Eu digo loucura porque fizemos, eu convidei um amigo e mais minha irmã, e lançamos um jornal, bom, já desde o início, com a apresentação de Oswald de Andrade, que era meu amigo. E arranjamos imediatamente, ou logo depois, representação em Lisboa, representação em Paris especial, em Buenos Aires. E nos tornamos assim, repentinamente, o melhor jornal literário do Brasil. Elogio confirmado, enfim, pela crítica daquela época e posteriormente daquela época. Eu digo posteriormente porque esse foi o único jornal literário de todos aqueles anos que conseguiu espontaneamente que o Estado, que a imprensa oficial de São Paulo e mais Departamento de Cultura e mais a cultura de Atibaia fizesse um facsímile, uma publicação em forma de livro de todos os exemplares que nós publicamos naquela época. Mas é que nós, tínhamos como colaboradores e como motivo de reportagens e entrevistas, O primeiro time da literatura nacional, Graciliano Ramos e Vinícius de Moraes e Clarice Lispector e José Lins do Rego e etc, etc, etc. Né?
Um livro seu muito importante é Amorquia, feito como um videoclipe, enfocando uma sociedade no futuro onde a vida social é baseada fundamentalmente no sexo. Como surgiu a ideia de escrever esse livro?
Antes de falar de Amorquia, deixa eu me lembrar de um detalhe importante de Tentativa que eu esqueci de dizer. Eu participei do célebre congresso de 1960 e poucos, que definiu aquilo que ficou sendo chamado a geração de 45. E eu tinha uma tese, era uma espécie de estreia minha, assim, em relação à intelectualidade de São Paulo. E eu estava muito nervoso e preocupado porque eu comparecia aos eventos paulistas e admirava tremendamente Oswald de Andrade, que era um brilhante orador e que dominava sempre nesses eventos toda e qualquer situação. Qualquer tese elogiada pelo Oswald, que aliás, a pronúncia correta do nome dele é Oswald, não Oswald, como muita gente diz. Quando ele elogiava uma tese, era certo que essa tese teria uma votação, enfim, majoritária. E quando ele criticava, dificilmente a tese seria aprovada. Eu estava tremendo, porque, puxa, escritor do interior, acho que era o único escritor do interior que compareceu naquele congresso. Oswald se levantou, fez lá uma piada e me elogiou bastante, destacou coisas na tese que eu nem tinha imaginado. Acabei ficando amigo dele. Ele me visitava em Atibaia. Ele tinha a intenção de fazer de patrocinar uma grande universidade em Atibaia. Ele escreveu artigos no Correio da Manhã do Rio sobre esse assunto. E eu pedi a ele que apresentasse Tentativa. Então, o meu jornal literário teve no primeiro número a apresentação de Oswald de Andrade. Isso realmente contribuiu para, assim, o prestígio do jornal desde o primeiro número. É só um adendo à pergunta anterior que eu tinha esquecido. Você perguntou de Amorquia, né? Bom, Amorquia é o resultado de uma ambição muito grande dentro daquilo que eu disse, que a minha ambição era exatamente escrever boa literatura. E eu achava que uma grande parte da ficção científica, coisa que acontece até hoje, às vezes a temática tinha lá sua curiosidade, tinha lá sua criatividade, mas não era bem escrita. Os autores brasileiros não tinham aquilo que Sérgio Millet chamava a posse do instrumento, né? A capacidade de fazer frases poéticas, frases expressivas, aquilo que define o que a gente chama um bom escritor. Eu, então, inventei uma temática e um estilo audacioso. A Amorquia se passa no futuro, é uma análise de um mundo sexual que eu inventei dentro de uma anulação do tempo, o tempo não corre naquela época. E foi recebida assim com muito preconceito. Os acadêmicos nem tocaram no assunto, porque, imagine, parecia ser uma ficção científica. Qualquer coisa de futuro era uma coisa como se está o futuro. Eu acho que eles nem tinham lido Albert Einstein, porque na teoria da relatividade já a questão do tempo tinha sido desmontada completamente, né? Einstein, sem destruir as teorias de Newton, ultrapassou Newton completamente. E o tempo do Einstein é um tempo relativo, né? E acontece que, como exemplo do preconceito contra a ficção científica, eu era diretor de propaganda do Café Pelé, né? Naquele tempo, né? Eu trabalhava junto com o Pelé e com o Emerson Fittipaldi, que eram os contratados da firma para a propaganda. E um dia no meu escritório me disseram que tinha um americano que queria falar comigo. Isso lá por mim, mais ou menos no, nos anos 60. Era David Dunbar, um americano que estudava no, na Universidade do Arizona e tinha conseguido uma bolsa para escrever a sua tese que ele tinha escolhido e eles concordaram sobre a ficção científica no Brasil. Então vejam vocês que coisa interessante. No Brasil, nem a crítica e os acadêmicos não tomavam conhecimento da ficção científica. E vem um americano, um acadêmico americano, escrever sobre a ficção científica brasileira, que foi a primeira tese escrita no Brasil sobre a ficção científica. Eu até quase que eu desanimei no começo, falei: olha, ficção científica aqui é muito pouca gente, é Raquel de Queiroz, é Adiná Silveira de Queiroz, o Antônio Olinto, o Fausto Cunha, eu. Mas ele não se impressionou, não. Dei a ele os endereços. Fiz assim um tipo de banquei o orientador, e ele fez a sua tese e conseguiu o seu doutorado, que até hoje ele funciona como professor na universidade, com a ficção científica no Brasil. Mas se fala num boom agora da ficção científica. E realmente eu tenho observado que já existem dezenas de teses sobre a ficção científica. A Morquia, por exemplo, tem uma tese de mestrado de Ramiro Giroldo, da Universidade de Mato Grosso, sobre o meu romance. Magnífico que depois de 20, 30 anos, a Morquia esteja bem viva e estudada. É o que eu teria que falar sobre esse romance, porque se eu for descrever a temática, iríamos muito longe.
André, além de sua faceta romancista, existe o André Carneiro poeta. Você costuma reler esses versos? Está escrevendo agora novos poemas?
Bom, no Brasil, eu sou mais conhecido como poeta. Quase que todo o meu prestígio como autor de prosa, sendo que a ficção científica ocupa uma porcentagem bastante expressiva nessa prosa, vem do estrangeiro. Críticos espanhóis, americanos e argentinos me dão um grande destaque. Van Vogt, por exemplo, diz que a minha prosa é tão boa quanto a de Kafka e de Albert Camus. Mas aqui no Brasil, poucos. A crítica só muito, muito ultimamente tem tomado conhecimento da minha prosa. E da poesia tenho elogios muito grandes, dos grandes nomes aqui, começando de Carlos Drummond de Andrade e o próprio Sérgio Millet, etc., etc., Otto Maria Capó. A poesia para mim é importantíssimo. A poesia é dentro da literatura a arte mais ambiciosa, aquela que, enfim, tenha a ambição de penetrar no âmago do mistério humano, do que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. A poesia é muito importante para mim. Eu publiquei há pouco tempo Quânticos da Incerteza, que é uma antologia de 160 e poucos poemas, organizado pelo poeta Oswaldo Duarte, tirado dos 800 poemas que constituem o total da minha obra feita nesses últimos anos, né? A poesia é a coisa muito importante na minha vida artística, muito importante, talvez a mais importante. Não olvidar que eu fiz outras artes, como cinema, como pintura, que não vamos falar aqui porque senão fica muito comprido.
Você está trabalhando em algum livro novo?
Bom, eu estou sempre trabalhando, sei lá em quê. Eu estou escrevendo sempre, né? Aquilo que eu escrevo. Ultimamente eu tenho escrito mais contos do que romance ou mesmo poesia. Eu estou trabalhando, sim, aliás, nesses últimos meses, nesse último ano saíram três livros da minha autoria. E antologias, eu assinei contrato com muitas editoras agora, nesse fim de ano aí, deve sair aí mais de meia dúzia de antologias com conto meu.
Qual é a sua visão da literatura de ficção científica produzida no Brasil hoje?
Essa é uma larga pergunta, né? Essas perguntas assim enormes são assustadoras, né? Porque a gente diz, bom, estou escrevendo um livro a respeito, estou na, enfim, na página número 1200, né? A ficção científica está parecendo que deu um adiantamento, um boom aí um pouco inexplicável, né? Estão publicando livros, bastante livros, etc. E eu falei em contratos, eu estava pensando, são oito contratos que eu fiz só com contos e antologias. Aqui agora nesse fim de ano já saiu uma pela Ática, outra pela Devir, outra pela duas pela Devir. Já nem lembro mais o nome das editoras, mas são todas de São Paulo. Uma coisa que me agrada é que parece que a ficção científica, os autores que são científica, estão agora preocupados com a qualidade literária daquilo que eles escrevem. Antes, a temática, aquela coisa, a surpresa da temática, porque a ficção científica sempre foi assim uma janela inédita, uma surpresa fantástica do ser humano, focando alguma coisa que a tecnologia mostrou que é possível, num espaço de tempo relativamente, talvez não tão longo. E às vezes esqueciam do estilo, esqueciam da qualidade literária. Tem aí uma porção de gente preocupada, Nelson Oliveira, preocupado em fazer antologias, né? Eu acabo de sair numa antologia da Record em que essa preocupação de qualidade literária percebe-se claramente, né? Eu acho que a coisa vai bem, sabe? Tomara que isso continue nesse ritmo, aumentando cada vez mais.
Como você vê a relação entre internet como meio de divulgação da literatura de ficção científica?
Eu acho que não existe, pelo menos particularmente, eu não vejo assim uma ligação específica diferente entre a literatura, o gênero ficção científica e a internet, que seja diferente da ligação de outros gêneros literários, né? Não me parece que a coisa seja diversa. O fenômeno internet, o fenômeno computador na casa de cada um, né? É tão fantástico, é tão imediato e tão enorme que mesmo os historiadores e os analistas, enfim, da situação do progresso do país e mesmo do planeta, se mostram surpresos e temerosos de fazerem, enfim, hipóteses a respeito, porque a coisa anda assim numa progressão geométrica, né? Eu acho que a literatura, de modo geral, dentro, juntando-se com todos os gêneros literários da qual ela é um conjunto, é um resumo, estão usando a internet e nós estamos assim todos aproveitando, né? Eu acho que, do ponto de vista da criação, não sei se ainda existem escritores que não escrevam no computador. Me disseram que existe, mas é coisa muito rara, né? Porque a criação no computador é uma coisa de uma eficiência extraordinária, né? Eu acho que que esse fenômeno ultrapassa até as imaginações dos criadores de coisas extraordinárias da própria ficção científica, a internet.
Quais são, André, os vasos comunicantes que existem entre seus ensaios sobre a hipnose e a sua produção literária?
Interessante essa pergunta. Quais são? Eu não sei quais são. Eles devem existir, né? Eu não tinha pensado em vasos comunicantes, mas enfim. É evidente que se existe uma coisa bastante misteriosa, se existe dentro da ciência um setor ainda desconhecido, mesmo dentro dos médicos, é a hipnose. Eu tive até um consultório de hipnose, escrevi dois livros a respeito e fiz muitas experiências científicas a respeito, né? Com Montari Moreira Porto, cientista brasileiro importante que formou-se na Rússia, fiz experiência de parto com data marcada, com hipnose. Enfim, a hipnose é um negócio fantástico. Eu tenho alguns contos em que a hipnose tem importância. O homem que hipnotizava, por exemplo, evidentemente, a temática toda é hipnotismo. Esse detalhe importante que eu entendo do assunto, então a temática hipnose está aí colocada de maneira absolutamente correta. Porque o hipnotismo que a gente vê na história em quadrinho, né, os mandrakes, etc., são todas coisas completamente fantásticas, que não correspondem à realidade. Eu achei interessante essa pergunta.
Você acredita que a literatura de ficção científica brasileira pode ocupar em breve um espaço maior no mundo literário internacional do gênero? Você tem uma visão otimista nesse sentido?
Essa questão da importância da literatura brasileira é um assunto delicadíssimo. É impossível eu olvidar diante dessa pergunta. Nas entrevistas que eu organizei para o meu jornal Tentativa, eu perguntava aos escritores nacionais justamente esse fato. Existia uma pergunta lá que naquele tempo ninguém fazia, mas que eu fiz. E eu não posso deixar de recordar essa pergunta feita ao Graciliano Ramos. Eu cheguei a ele e disse: tem uma pergunta aqui. Qual é a razão pela qual a literatura brasileira não tem importância no exterior? O Graciliano Ramos olhou para mim e secamente disse: porque não presta. Puxa, foi um choque. Essa resposta tão aguda teve grande repercussão naquela época, né? Então, esta questão de qualidade é uma questão delicada, né? Quando nós analisamos a repercussão do que nós fazemos aqui lá fora, Ah, essa questão toda do valor capitalista, né, que tem esse poder através do dinheiro de espalhar a sua própria literatura no mundo todo de maneira muito mais eficiente. E eu estou falando em capitalismo, estou falando dos Estados Unidos. Nós tínhamos a Ática, que era a maior editora brasileira, já não é mais brasileira, foi vendida, né? E assim, as maiores editoras brasileiras não são brasileiras. E é muito mais fácil e muito mais econômico e muito mais lucrativo para eles publicarem o que eles produzem lá nos seus países em traduções aqui do que prestigiar o autor nacional. Eu acho que até o presente momento eu sou o autor nacional de ficção científica mais publicado no exterior, porque fui publicado por editoras comerciais muito grandes. A Putnam, que é a maior editora do mundo, publicou uma seleção dos melhores autores de ficção científica mundiais e até na capa dura da edição assim mais chique que eles fizeram, eles colocaram trabalhos de Fulano, Beltrano, André Carneiro e outros mestres internacionais. Me colocaram como mestre na capa do livro. Van Vogt, eu já disse aqui, me classificou no mesmo nível de Kafka e Camus. E assim, críticos espanhóis, argentinos, etc., não vou citar o nome deles todos. Não sei, não sei. Se os autores brasileiros continuarem com essa preocupação, e quando digo autores brasileiros, estou me referindo a todos eles, não só os de ficção científica, como os de qualquer outro gênero. Se preocuparem com a qualidade literária do que eles escrevem, certamente terá repercussão lá fora. É sempre um condicional, né? Sempre um condicional. A gente pode repetir essa pergunta que eu fiz ao Graciliano, àqueles que têm, enfim, grande prestígio na nossa literatura para ver a resposta deles. Mas eu não queria terminar essa entrevista sem me colocar geograficamente. Eu morei em São Paulo grande parte da minha vida e lá eu praticamente fui um dos primeiros que organizei oficinas literárias e por uma coincidência assim muito que muito me honra, a maior parte delas eu fiz na casa do Mário de Andrade. O Mário de Andrade, que era um escritor assim que eu adorava, que eu admirava, e que infelizmente faleceu sem que eu tivesse a oportunidade de conhecê-lo, foi na casa dele que eu fiz durante anos oficinas literárias. Faz 10 anos que eu me mudei para Curitiba e aqui eu organizei também uma oficina de literatura com um grande destaque para a literatura de ficção científica. Um dos, não meus alunos, porque eles se distinguem de tal maneira que eu chamo de oficinados. Um deles, Mustafa Ali Canso, está saindo nesses 2 últimos meses em 2 antologias das melhores editoras e das melhores seleções de qualidade de autores de ficção científica brasileiros. É uma grande vitória. E tem outros também que ganharam prêmios nacionais, e eu acho que Curitiba está se destacando nesse gênero de maneira muito especial. E com isso eu termino.
André, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje nosso perfil literário com o escritor André Carneiro, um dos maiores escritores de ficção científica nacional. André, até a próxima e muito obrigado.